Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa. Uma rentrée. Mais um ano, entramos em mais um ano quase da nossa rubrica, do nosso programa Dar à Língua Portuguesa. Como está, Jorge?
Estou bem. Apesar de ter terminado agosto, mas vamos dar as boas-vindas a setembro.
Vamos, pois. Como é que podemos dar as boas-vindas a setembro, diz-me lá?
Um provérbio, uma frase popular.
Sim.
Eu tenho certeza que encontraste algumas, ou pelo menos uma deves ter trazido.
Trouxemos muitas. Vou começar por uma que me apraz, que é setembro, mês dos figos e cara de poucos amigos. Primeiro porque adoro figos.
Uhum, também.
Depois porque efetivamente esta semana está mesmo a mostrar-nos que setembro veio com cara de poucos amigos. O que significa que setembro molhado, figo estragado. E eu ainda, quer dizer, ainda não comi um figo que fosse. E eles já estão estragados.
Bom, também não exageremos, não choveu assim tanto.
Não. Claro que já choveu alguma coisa. Mas é para não deixar saudades das férias. Mas no posse mirás, em setembro colherás. Essa é interessante. Há muitos ditados populares relacionados com a agricultura. Já tivemos aqui a oportunidade de fazer um programa sobre isso. E vamos tentar até nos próximos meses também trazer alguns.
Uns falam de santos, que são os santos de uma determinada altura do ano, que também remetem para a época das colheitas, ou
seja,
estão muitas vezes relacionados.
Exato, por exemplo, pelo São Mateus, que é 21 de setembro, por aí, pelo São Mateus não peças chuva a Deus, lá está, para não comprometer as vindimas.
Exatamente.
E aqui um último, em setembro, palha no palheiro e os meninos ao candeeiro.
Como? Não percebi.
Em setembro, palha no palheiro e os meninos ao candeeiro. Portanto, faz-se...
A palha já tem que estar guardada,
celeiro, não é?
Para o inverno.
Sim.
Para alimentar o gado, digo
sim,
eu.
Sim.
Ok. E os miúdos, como é que é? Os meninos?
Ao candeeiro. Porque
pronto,
os dias já estão a ficar mais
então,
pequeninos,
sim,
não é? Já se nota muito bem, aliás.
1 de agosto é o primeiro dia de inverno.
Isso, okay? Claramente.
Pronto.
Claramente. E portanto, é um mês. É para ti um mês de recomeço, setembro?
Eu diria que sim. Mas é quase fruto da nossa organização enquanto sociedade. Portanto, metade da nossa população regressa à escola.
Isso.
Há uma dinâmica das cidades que muda completamente.
Uhum.
E sim, portanto, mas creio que é mais por força do hábito, da nossa organização.
Uhum.
Sinto muito mais isso, obviamente, na passagem de ano.
Sim, ok. Eu sinto... Igualmente em setembro que em
ou
janeiro.
Então é só aquela depressão pós-férias?
Sim.
Aquela emoção, aquela 1 de janeiro, agora é que vai ser, este é o meu ano. Não sentes isso em setembro? Ou sentes também?
Sabes que a minha atividade está também um pouco ligada aos anos letivos.
Certo.
Um pouco, quer dizer, não é bem, porque não estou na área da educação, não é? Mas há muito aquela coisa do recomeço das empresas, de dar ao litro, passo aqui a expressão, até ao final do ano. E eu sempre fui muito de cadernos novos, material novo. Aliás, houve um ano em que eu tive uma agenda de setembro a setembro, portanto nem tinha uma agenda de janeiro a dezembro, tinha de setembro a setembro. E portanto, não, efetivamente não sinto tanto como o de 1 de janeiro, vamos lá recomeçar, portanto fazer tábua rasa aqui do ano que passou, mas em setembro, de certa forma, sinto aqui assim um bichinho.
E se pensar em termos de trabalho, tu agora só tens de trabalhar mais 3 meses, depois em dezembro paramos, não se trabalha. enquanto que em janeiro tens pensado teres de trabalhar pelo menos até junho.
Até junho,
não é?
Sim.
Portanto, é mais agradável pensar que só vais trabalhar mais 3 meses, não é? E eu diria que daqui para a frente, porque eu acho que gosto muito de podermos apresentar aqui estes provérbios, uhum. Vamos começar a trazer. Em outubro teremos, novembro
sim,
também traremos.
Sim, vamos ter esse cuidado, vamos pesquisar, vamos ter esse cuidado.
Boa. E já agora tem aqui um, gostaria de dizer também.
Força.
Que é trágico, mas também é verdade. Em setembro ardem os montes e secam as fontes.
Pois é.
Pois é. Se calhar secam um bocadinho antes as fontes e os montes também ardem um bocado antes. Se calhar vamos ter que pôr isto a rimar com agosto. Mas este é o ditado.
Muito
palavra
bem.
Do dia.
Palavra
que é que
do
trouxeste?
Dia. Olha, trouxe duas palavras, ainda recordando as minhas saudosas férias.
as minhas teria que ser em galego.
Também não está mal. E trouxe sotavento e barlavento.
Uhum.
Porquê é que eu trouxe sotavento? Eu estive de férias no Algarve, mais propriamente no sotavento algarvio, portanto, de Tavira para a frente. Já lá vou há algum tempo e só este ano é que efetivamente, portanto, nunca questionei, e só este ano é que eu pensei, bem, só sotavento, isto é coisa para estar ligado a um termo náutico, mas agora a outra parte do Algarve, como é que se chamará? E essa foi uma novidade, portanto, não tinha até aí ouvido, confesso, e não me tinha cruzado com a palavra barlavento. Portanto, barlavento são dois termos náuticos, uhum. E é o lado de onde sopra o vento, portanto, que recebe o vento, e o oposto é sotavento, que é o lado oposto ao lado do qual sopra o vento, portanto, é o oposto do barlavento, ou seja, é o lado que solta o vento. Quando falamos do sotavento algarvio e do barlavento algarvio, estamos a falar aqui de uma divisão do Algarve, mais ou menos ali geograficamente a meio, e portanto o sotavento algarvio inclui os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, que foi onde estive, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António, e Barlavento, Albufeira, Algesur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo.
Uhum.
Portanto, ficam aqui estes dois termos, sotavento e barlavento.
Ainda se vai ouvindo bastante estes termos, estas referências.
Barlavento, por acaso, não me recordo de me ter cruzado com o termo, confesso.
Ora.
E a tua palavra de dia?
Eu voltando aqui ao livro do António Mega Ferreira,
uhum.
Eu trago aqui uma palavra que eu conheço de uma música de Jorge Palma, que é do Jeremias O Fora da Lei,
uhum.
Que é famigerado. O António Mega Ferreira, ele explica aqui quando está a descrever a palavra e a apresentar a palavra, que sempre teve a ideia que esta palavra famigerado tinha, neste caso que é um adjetivo, famigerado, tinha uma conotação negativa,
uhum.
Muito próximo, se calhar, com facínora. Era sempre a conotação que ele lhe dava. Mas quando foi estudar um pouco mais sobre a origem da palavra e percebeu que tinha uma origem latina e que queria dizer celebrado, afamado. E, portanto, encontrou mais do que um autor que dizia exatamente isso, ou seja, uhum. Que famigerado quer dizer célebre, famoso, afamado.
Uhum.
E é uma palavra que eu ouço muito raramente, aliás, para dizer que se calhar só conheço da música de Jorge Palma, do famigerado, ou seja, a música de Jorge Palma fala do Jeremias Fora da Lei, herdeiro do famigerado Zé do Telhado,
uhum.
Mas continuo sem saber se aqui famigerado será afamado no sentido célebre ou, no entanto, facínora, portanto,
uhum.
Um criminoso.
Uhum.
Vamos perguntar ao Jorge Palma. Aliás, ele está a ouvir certamente e
claro.
Vai nos enviar uma SMS.
Jorge.
Exatamente. Pode ser pelo Facebook, pode ser mais fácil encontrar-me pelo Facebook. E portanto, este adjetivo, famigerado.
Boa, ótimo, famigerado, gosto.
E temos, creio, uma correção ainda para fazer de um programa anterior.
Temos sim, não, já é de provavelmente há 3 ou 4 programas. En passant, falamos da palavra glamour,
uhum.
não me recordo em que contexto, portanto não a trouxemos propositadamente, mas passamos por ela e comentamos.
Sim,
os dois.
Decidimos falar de improviso.
Isso, que é sempre bom, não
às
é?
Às vezes saem umas notas fora da escala.
No caso. E dissemos, sim, sim, glamour, claro, de origem francesa, e andamos, e depois temos ouvintes extremamente atentos.
Exato.
E que fazem muito bem em chamar-nos a atenção, e eu agradeço. E então temos de, efetivamente, repor aqui a verdade,
uhum.
E ao mesmo tempo é uma história giríssima. Portanto, qual é a origem da palavra glamour? Não é francesa, pasme-se.
Eu acho que tu dás um
claro,
destaque,
claro.
A forma como dizes soa tanto a francesa. Claro.
Mas vem do escocês e tem a sua origem na palavra grammar,
uhum.
De gramática.
Gramática.
Portanto, quem diria? Eu não fazia a menor ideia. E, concretamente, o que é isto? Nos tempos medievais, poucos clérigos sabiam ler, escrever e tinham conhecimento de gramática. Uhum. Todos aqueles que não tinham, para todos aqueles que não tinham, a gramática estava,
claro.
E isso tem mesmo muita graça, associada a práticas misteriosas, mágicas, de feitiço, práticas ocultas. Naquela altura, a palavra grammar em inglês significava literalmente feitiço.
Que
giro. Em escocês, a palavra era escrita com L e não com R, portanto era
glamour.
Glamour, e mais tarde virou glamour, não é?
Uhum.
Depois, a glamour, não é como nós pronunciamos, como nós dizemos, no sentido atual, no sentido de algo que é excitante, que é extraordinário, que faz com que as coisas pareçam atraentes, charmosas, etc., vem da influência do cinema americano, não sei muito bem como aqui, mais ou menos no século XX, e este, portanto, atribuir também um sotaque mais francês, uma pronúncia mais francesa, aumenta ainda mais esta ideia de
vou também agora aqui improvisar um bocado, mas quer dizer,
charmoso.
Eu tenho a ideia que historicamente há ligações históricas entre a França e a Escócia, até mais por ter um inimigo em comum, que é a Inglaterra. Não poderá ter sido dessa relação histórica que o glamour terá?
Pode perfeitamente, mas esta ideia de algo atraente, charmoso, etc., está aparentemente mais associada à influência do cinema
americano. A vida glamourosa.
Isso.
Os anos 50, 60, os anos dourados do cinema americano.
Quanto, tem um quê também aí no meio, que é a vida encantada, enfeitiçada, ou qualquer coisa do género. Mas pronto, está aqui a verdade.
E está aqui um paralelismo interessante, da mesma forma que quem olhava para um texto e não percebia o que ali estava, não é? E a forma maravilhada como o cinema no início, não é? Como
se calhar
viam uns filmes.
Pode ser.
Bom, continuamos.
Continuamos, sim.
Com ora bem, isto aqui vem no seguimento de um programa.
Acho que foi mesmo do último, pré-férias.
Já diria, tem um mês exatamente desse programa. E que trazemos mais, como é que é de chamar? Mais
origens de algumas expressões,
sim,
que usamos,
sim,
no nosso dia-a-dia e que vêm de algum contexto histórico específico ou de uma ideia específica e que nós usamos muitas vezes sem questionar, mas que tem alguma história por trás e que quisemos partilhar.
Com poucas palavras dizemos muito.
Isso. Queres começar?
Sim.
Então força.
Sem papas na língua.
Sim.
Curiosamente, estes dias estava a falar porque é que nós, enquanto adultos, não comemos Nesto mais vezes, já que em miúdo gostávamos tanto. Mas
eu continuo a comer.
Pá, mas não sei porque é que deixava. Estava a falar com os meus irmãos, porque é que deixámos de comer Nestão se gostávamos tanto. Bom, neste caso, as papas são partículas que surgem na língua de algumas galinhas, sendo uma espécie de tumor que as impede de cacarejar. E, portanto, sem as papas, a língua fica livre. E, portanto, a expressão vem da frase castelhana no tener pepitas en la lengua. E significa hoje ser franco e dizer o que se quer sem rodeios.
Sem rodeios. Acho muita piada. Sem papas na língua. Muito bem.
Sem papas na língua.
E a expressão Maria vai com as outras. Oh, ela é uma Maria
conheço.
A rainha Dona Maria I ficou louca de um dia para o outro, diz-se, tendo sido declarada incapaz de governar e afastada do trono na altura. Passou a viver recolhida e apenas era vista em público na companhia de outras damas. Quando o povo a via, comentava, lá vai Dona Maria com as outras. Hoje a expressão aplica-se a uma pessoa que não tem opiniões próprias e que segue apenas o que os outros lhe dizem, ou que também às vezes dizemos é um carneirinho, não é?
Agora fiquei curioso em saber se ela foi apenas afastada ou se realmente teve alguma condição médica. Agora fiquei curioso. Pode ela ter sido apenas afastada.
Ela foi afastada dizendo-se que era
pois, mas disto. Pode ter sido.
Mas,
fiquei curioso agora.
Mas, quiçá, foi Dom Pedro III? Era Dom Pedro III, não era?
Não.
Julgo.
Não sei.
Pronto. Ele saberá, com certeza.
Google.
Isso.
Neste caso, sapo, para ser o Google português. Bom, fila indiana.
Uhum.
E, portanto, a expressão tem origem no modo de caminhar dos índios americanos, quando se deslocavam, encobrindo as pegadas dos que se iam à frente. E, portanto, nunca se sabia quantos é que estavam realmente.
Exatamente.
E, portanto, em fila indiana.
Indiana. Então, e agora? Testa de ferro.
Uhum.
O rei do Chipre e de Jerusalém, o duque Emanuel Filiberto de Savoia, era conhecido como Testa de Ferro. Agora, porquê é que ele era conhecido como Testa de Ferro? Desconheço, confesso. Apesar do título, ele verdadeiramente não tinha nenhum poder. E, portanto, foi ficando a expressão atribuída hoje a alguém que aparentemente é responsável por uma empresa, por uma organização, um negócio, seja o que for, sem que efetivamente o seja. Vem daí, Testa de Ferro.
Sim, esse conceito de Testa de Ferro é impressionante, não passa de uso.
De moda.
Nada. Mais uma para mim e outra para ti, porque entretanto já ultrapassamos o nosso limite.
Uhum.
Não é? Tivemos aqui numa amena cavaqueira.
Exatamente.
Bom, não entender patavina. E, portanto, ao que parece, Tito Lívio, natural de Patávio, portanto, hoje, que é uma região, portanto, de Itália, Pádua, comunicava-se no latim horroroso, que era originário desta região. Aliás, acho que a Itália tinha quase como se fossem muitos dialetos, portanto, não era, ainda hoje, não é propriamente uniforme.
Uhum.
E era difícil que os outros o compreendessem, daí surgiu o patavinismo, que significava não entender Tito Lívio. E hoje a expressão é usada quando não entendemos nada sobre determinado assunto. Mas parabéns ao Tito Lívio, porque é impressionante quando o nosso nome, não é? Se torna, neste caso, como é que ia dizer? Um adjetivo, não é?
Patavinismo, não é? Sim, faz parte aqui de uma expressão que ainda hoje usamos tanto, não é? É de pesquisar se noutras línguas também há algo do género, tipo em espanhol ou em italiano. Tem
não, há um de um inglês ou de um anglo-saxónico que eu sei que já comentei contigo, mas que ainda não trouxe aqui. A palavra é em inglês.
Uhum.
E a palavra foi introduzida no dicionário ainda o homem estava vivo. Eu vou tentar trazer
então,
aqui novamente.
Isso.
Sim.
E então, última. Amigo da onça. De onde vem esta expressão? O termo parece ter surgido a partir da história de um caçador, aparentemente mentiroso, que, ao ser surpreendido sem armas por uma onça, deu um grito tão forte e o animal, o que é que fez? Fugiu. Ora, como ninguém acreditava na história, quando ele contava esta história aos amigos, o caçador perguntava assim, mas olha lá, és amigo dele? És meu amigo ou és amigo da onça? E atualmente esta expressão designa alguém hipócrita ou falso,
uhum.
ou pelo menos que não esteja do nosso lado, digamos assim. Aqui está a origem de amigo da onça.
E é uma boa forma de terminarmos aqui o nosso programa, Ana Rita.
Sim. Vemo-nos daqui a 15 dias.
Daqui a 15 dias.
Obrigada pela companhia, obrigada aos nossos ouvintes por estarem desse lado e até breve para mais um Dar à Língua Portuguesa.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.